Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Agora sim, estamos chegando no final do capítulo primeiro da nossa trajetória do pequeno livro de Rute. Vamos agora observar a última parte, a segunda parte do versículo de número 21 e prosseguiremos para o último versículo, que é o verso 22 do primeiro capítulo de Rute, para entender a maneira como Deus agiu na vida de Rute, a moabita, e de Noemi, a viúva que estava sofrendo e queixando-se de sua dor diante de Deus. Quando chegamos, então, ao prosseguimento do que nós vemos aí no versículo 21, Noemi vai prosseguir dizendo que, depois de afirmar que ela, o Senhor a tinha trazido de volta sem nada, agora de mãos vazias, então ela se revolta contra aquele alvoroço popular e pergunta: por que me chamam Noemi? Vamos nos lembrar, Noemi tem o sentido de prazer e agradável, e então ela vai dizer a frase agora muito mais intensa e mais forte, que tem um tom de repetição, porque nós vimos que ela tinha acabado de dizer que o Senhor tinha tornado a sua vida amarga, e ela intensifica essa realidade de que Deus é o responsável direto pela sua dor. Assim ela diz: o Senhor colocou-se contra mim. Uma expressão, vamos dizer, um tanto quanto complicada de ser traduzida em muitas versões por causa da leitura variada que nós vamos ter do que aparece ali no texto original do Antigo Testamento. A expressão, a frase que nós vamos encontrar lá, tem levado alguns estudiosos a entenderem que, a partir de uma leitura, por exemplo, da própria versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, de que o Senhor trouxe humilhação sobre mim, porque o texto, vamos dizer, hebraico, tem e um radical, né, são consoantes que podem ser lidas com a ideia de sofrimento ou de humilhação. Por isso você vai encontrar algumas versões onde aparece uma variação de tradução quando a gente compara o que aparece propriamente no texto bíblico. Mas olhando aí propriamente para a ideia, outros vão sugerir que o Senhor se opôs a mim, que parece ter mais sentido e é reforçado pela maior parte das versões, e que tem a ver com a tradução, por exemplo, que a própria NVI colocou, dizendo que Deus, o Senhor, tinha se colocado contra Noemi, apesar das possibilidades de diferentes interpretações do texto bíblico, do radical que aparece ali. A ideia, seguramente, é de uma espécie de ataque divino. Alguns estudiosos chegam a sugerir a ideia de que o Senhor se colocou contra mim, sugere uma metáfora de uma espécie de indivíduo que se volta contra o seu inimigo com uma lança na mão. De qualquer maneira, quer seja a ideia do que o Senhor me fez sofrer ou me humilhou, significa uma ação direta de Deus contra mim. E é claro, o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança, do Deus que está próximo de Israel, é exatamente o que aparece nesse cenário. Prosseguindo o texto, vai novamente mencionar, né, que o Todo-Poderoso, de novo aparece aqui a palavra Shaddai, ele me trouxe sofrimento, dor, desgraça, literalmente, vamos dizer, agiu, fez mal contra mim. Então, o texto faz questão de acentuar a ideia do mais ou menos de uma espécie de ataque divino. Isso é muito interessante em vários aspectos, porque na percepção do Antigo Testamento, ainda que mais tarde vai ser descrita a figura de alguém como Satanás, não aparece a ideia de que o universo é regulado por uma situação de mero acaso, nem pela mera disposição das ações volitivas dos seres finitos, e muito menos como a ação quase que fortuita de seres que, de alguma maneira, agem num processo de rebelião contra Deus. A ênfase clara é que Deus é o Senhor e a dor é produzida por ele. Há uma ironia profunda, há uma espécie de elemento que vem desde o início do capítulo, que essa família que estava no melhor lugar do mundo, com todas as circunstâncias, com todas as realidades assim favoráveis, entra numa situação de sofrimento terrível. E agora Noemi chega de volta à sua cidade com a sua vida acabada, com a sua vida destruída, acompanhada de uma viúva que parece não sugerir muita coisa boa também, moabita, que volta com ela. E aqui surgem então elementos que precisam ser percebidos e entendidos por nós. A primeira coisa valiosa de se entender aqui, que está deslocado do nosso pensamento em grande parte das vezes, é que Deus é Deus de verdade. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor, ele é o soberano. Não é possível entender um Deus manipulável pelas forças e decisões de seres finitos, limitados. Não é possível entender um Deus que funcione como tecla de comando. Se Deus é o Criador do universo, seguramente todas as coisas, em última instância, estão subordinadas à sua maneira de agir, que tantas vezes é dolorida e incompreensível. Além disso, é interessante como o texto abre um outro caminho, que não é o caminho de uma, como nós já mencionamos, de uma apologética imediata, não é um caminho de acomodação da situação, mas é o caminho da expressão profunda da dor. Contra uma ideia de uma espiritualidade artificial direcionada por outros elementos, por forças sociais predominantes, o coração de Noemi abre, vamos dizer, a boca com toda a força, dizendo: Todo-Poderoso foi que fez isso. Ele me trouxe desgraça, mal aqui entendido como sofrimento intenso, desgraça que cai sobre ela. O Senhor colocou-se contra mim, ou seja, quem sou eu para me levantar, já que Deus agiu dessa forma? Eu tenho um caminho para seguir, que é o caminho da dor, do sofrimento e do choro. Tantas vezes na nossa vida, não adianta explicar tantas circunstâncias à nossa volta, não adianta dominá-las por meio da razão, não adianta construir uma apologética, vamos dizer, superficial, que não corresponde à percepção interna do coração. Tantas vezes o caminho diante da ação poderosa divina é o lamento, o choro, a dor, uma relação que nos coloca de novo no lugar onde Deus é Deus e nós estamos debaixo da sua ação poderosa. E o texto termina como que numa espécie assim de ocaso quase que sombrio. Ele termina quase como uma cena assim de fim de filme, onde a gente fica com o coração na mão e não sabe o que vai acontecer, mas em vez de terminar com o famoso the end tradicional, em vez de fechar com aquele final último, ele termina com aguarde, porque aí vem as cenas do próximo capítulo. Ele termina com três pontinhos, ele termina com reticências, porque ele diz: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. e prossegue com sua nora, Ruth, a moabita, no início da colheita da cevada. E aqui vale a pena fazer algumas observações interessantes aqui no desfecho do livro de Ruth. Primeiro, é bom observar que essa última frase é quase que uma frase assim separada, é uma espécie de comentário à parte, porque o autor quer deixar bem claro que foi nessas condições que Noemi chegou a Belém, depois de toda a tragédia que atingiu a sua história, primeiro em Belém, depois o seu marido, os seus filhos, a sua vida em Moabe, e agora lhe resta alguém que não parece ser um bom sinal ou qualquer direção favorável. Vamos dizer que Ruth a acompanhando mais atrapalha do que ajuda, porque, afinal de contas, ela é uma nora que não tem muito a oferecer, é uma outra pessoa sozinha, né? Você vê uma pessoa em desespero ajudando a outra que está na desgraça, não há tanto que se possa oferecer, ela é mal vista, ela é rejeitada, ela vem de um povo idólatra, ela é quase assim como uma pessoa marcada por um infortúnio terrível. Ela adorava um deus estrangeiro, veio da terra estrangeira, perdeu o marido. Seguramente muita gente vai pensar, quem sabe Noemi não está com toda essa desgraça na sua vida por causa desse envolvimento com esse tipo de gente que é moabita. E o texto vai na outra direção dizendo, olha, foi Deus que fez isso, não tem nada a ver esse tipo de raciocínio. E é muito interessante como a intenção do texto é mostrar duas vezes a palavra Moabe, que ela voltou com Ruth, a moabita, sua nora, ela voltou das terras de Moabe. E aí, quando a gente está assim com aquela dor no coração, chorando junto com Noemi, no desfecho, no ponto final, nos três últimos pontinhos, nas reticências que saem no final do texto, então diz que elas chegaram no começo da colheita da cevada, um momento em que há algum sinal de esperança, porque esse Shaddai, esse Deus da provisão que parece não ter agido, está dando algum sinal de que lá vem provisão, a esperança. No momento do desfecho, do choro, da dor, surge um pequeno raio de sol no horizonte e você vai descobrir muito mais daquilo que há de impressionante, valioso e fascinante quando estudarmos o capítulo 2 do livro de Ruth.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção André Castilho. Realização Transmundial.